Na Trilha, o podcast que descomplica o complicado.
Trilheiro e na trilheira, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bate e Volta. O episódio aqui que a gente tá lançando toda a quinzena. Eu sou o Renan Alves, o arroba Recirilo das redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e onde você procurar, juntamente com essa equipe maravilhosa para trazer esse assunto de hoje aí. Eu vou deixar cada um começando a se apresentar aí. Vai lá, começa aí, Lúcia.
Ah, eu sou Lúcia Conrado. Nas mídias sociais, arroba Lúcia Conrado BB, letra B, mudo, tá? BB.
Eu sou a Redi Siqueira, um carioca morando em Vitória, amante das atividades outdoor e também curto assistir um filme sobre as montanhas.
E juntamente conosco aqui, para trazer esse assunto, você já viu aí no título desse episódio, eu tenho aqui o Emílio, mas eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Seja bem-vindo, Emílio.
Obrigado, meu nome é Emílio Santoro, moro aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, oeste do Paraná, e eu sou escalador também e organizador da Mostra Filmes de Montanha, desde 2017.
Então é isso, ouvinte, nós vamos falar hoje sobre essa Mostra de Filmes de Montanhas que vai começar, aliás, que vai ser... transmitida, vai ser apresentada, vai ser falada. Nós vamos conversar sobre como vai ser essa mostra na semana que vem. E para você que já ouviu muito dos episódios na trilha, lá dos primeiros episódios, se não me engano, acho que episódio 5 ou 4, nós também falamos de uma mostra de filmes. Na verdade, era o Rio Mountain Festival. E hoje, finalmente, a gente voltou a falar de filme, né, Lúcia?
Nossa, tava adoro. Precisando. Eu gosto muito de filme.
Então vamos falar disso, então?
Vamos.
E a gente sabe que realizar atividades no Brasil, realizar eventos no Brasil, já é difícil. Realizar um evento altamente segmentado, que é um evento para o público outdoor, né, de atividades outdoor, eu acredito que é muito mais desafiador, né? Então, antes da gente entrar de fato como que vai ser esse evento, passa para a gente aí como é que você entrou nesse mundo e fala um pouquinho da sua história aí, quem é você e como que você, de fato, teve a ideia ou resolveu se colocar aí no front line, aí, na linha de frente, para conduzir esse evento.
Certo. Eu comecei a pensar no evento em 2017. Eu estudava cinema e a gente estava produzindo um festival latino-americano de cinema. Negócio um pouquinho maior, né, com um público maior. A gente conseguiu trazer mais de 20 realizadores aqui para Foz. E nessa experiência eu já estava... né, com alguns projetos de produzir alguns filmes outdoor, e principalmente de escalada. Então eu pensei, pô, já tem alguns filmes, tem a galera que escala aqui, vou fazer uma mostra, um negócio menorzinho, mais simples, com o público daqui. E realizei em 2017 a primeira mostra de filmes de montanha aqui em Foz. Em 2018 daí eu me formei, também estava em Foz, continuei fazendo aqui. E daí 2019... eu tive mais essa liberdade de viajar e tal, daí eu comecei a levar a mostra para outros locais, que foi Floripa e BH.
A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, né? Deve estar rico então, né? Já tá há 3 anos fazendo isso aí, né, Lúcia?
Rico, sim, aí imagino. Você já
como é que surgiu aí? Foi basicamente por conta que você realizou esse evento, né, de mostra latina, e aí você uniu o útil ao agradável ou teve algum outro motivo?
Não, isso já me deu, assim, aquele conhecimento, né, de como você faz uma mostra, né, na verdade um festival, né, que era um festival. Então, o que aconteceu? Eu já tinha os filmes, já tinha a galera aqui e eu já tava tendo dificuldade de conseguir alguns filmes, né, porque tem filmes que você vai olhando nos festivais internacionais e você vê, pô, esse filme ganhou um prêmio, daí você, putz, onde é que eu vou assistir esse filme? Porque durante, quando, normalmente quando você produz um filme, os dois primeiros anos eles separam só para festivais. Então, só festivais ou mostras, eventos que podem exibir ou você vai conseguir assistir o filme. Senão você tem que esperar 2 anos e tal. Então, isso também foi um fator importante para conseguir, para realizar o evento, né?
E você, Emílio, você já participou assim como ouvinte, como participante? Só
jurado.
Jurado não, ouvinte mesmo, assistindo em outros festivais, por exemplo. Nós, eu e Renan fomos no... Espectador, exatamente, essa é a palavra. Eu e Renan verdade. Fomos no Rio Mountain Festival em 2016. E é fascinante, 15. Né? 15?
Foi? 2015.
É, então.
Foi quando a gente conheceu lá o Danilo Perrotti e o Alexandre Diniz. Grande abraço, inclusive, pra eles.
Você também foi espectador desse tipo de festival?
Eu já fui em festival de cinema. Mas de cinema de montanha, filmes de montanha, não. Infelizmente, não tive esse prazer ainda.
Poxa, curioso isso, hein? Realmente é um prazer.
Sim.
É muito bom.
Não, é legal demais isso, né? Porque é quando a gente experiencia um evento como esse, você acaba enxergando ali tantas oportunidades e o pessoal que tá ali fica envolto de uma cultura, né, outdoor. Enfim, quem tá ali é amante de filme, né? Então,
sim.
Sendo amante de filmes, numa amostra de filmes de atividade aventura, atividade outdoor, então é o que o pessoal chama, é bicho do mato. Então todo mundo é bicho do mato e gosta de filme, então tá valendo.
E a energia é muito boa.
E foi falha minha, na verdade, né? Já deveria ter ido pra alguns, mas não tive a oportunidade. Mas só fui festival de cinema normal mesmo. Digamos normal.
Mas olha só, eu acho que nem chega a ser uma falha não, tá, o Emílio? Porque se você... Caso você tivesse assistido alguma mostra de filmes ou algum formato, de repente poderia influenciar no seu evento, né? E aí você tendo a sua bagagem ali do cinema e tal, e você idealiza uma atividade, idealiza um evento, e você consegue implantar ele nos moldes que você quer. Então você, entre aspas, não foi contaminado com nenhum vício.
É, tem outra coisa também, né? São tão poucos aqui no Brasil, a gente... tinha o Rio Mountain, né? Teve um hiato aí, tem um tempo que não acontece o Rio Mountain. A gente que é aqui de Vitória tinha a mostra aqui no Espírito Santo, que também já está sem acontecer um tempinho. E tem eventualmente os filmes do Rio Rock, algumas outras coisas assim, mas na verdade é que são pouquíssimos eventos, né?
E o que você que enxerga desse mercado, Emílio? Essa... É uma oportunidade ou realmente é um universo difícil de explorar?
Olha, financeiramente, como negócio, eu acho que não é muito...
Não, isso aí já tá respondido, já tá implícito,
né?
Já, a gente sabe que é. Agora, o que você enxerga disso aí?
Eu vejo, assim, eu pesquiso muito, né? Quando eu fiz para fazer as programações, eu nunca fui em festivais, mas eu pesquisei bastante festivais, assim, principalmente os internacionais.
Sim.
Eu via muita gente nos festivais, né? E a galera que tem uma cultura, tem países que tem uma cultura mais do esporte, assim, mais forte, né? Dos filmes de montanha. Então tem um público muito grande. Mas eu não vejo a mostra como sendo um festival, um negócio muito grande em pouco tempo, não. Inclusive, a mostra foi também um dos objetivos, é abrir uma janela de exibição desses filmes, principalmente para o Brasil, né? Para o brasileiro, que a gente, como o Red falou, tem muito pouco, né?
Tá, então vamos passar o serviço, então. Quando que vai ser o evento? Quando que vai ser essa mostra? E como que vai acontecer? Vai ser em local fechado, em local aberto?
O evento vai ser de 23 de agosto a 4 de outubro. Todos os finais de semana, né? Todo domingo, principalmente domingo. Mas a abertura, que é dia 23 de agosto e 4 de outubro, será só no domingo e será ao vivo. Então quem perder assistir o filme ao vivo, o horário, não vai ter como assistir novamente. Os outros dias, os outros 5 dias de exibição... Os filmes vão estar disponíveis no sábado e domingo para assistir no YouTube e no domingo vai ter o debate com os realizadores. Todos os dias tem um debate, na verdade não é bem um debate, uma conversa com os realizadores,
sim,
dos filmes e o público em geral, né? Essa foi uma das principais novidades da mostra por ser online, né?
E por ser online é um formato que vocês tiveram que modificar em cima da hora, né? possivelmente. Você está com essa amostra de filmes organizada desde quando? Antes de ter que mudar o formato?
Ixi.
Então, em janeiro a gente já começa a buscar os filmes. Uhum. Né? São filmes que a gente, que eu vou atrás, convido para participar da mostra, mas também a gente abre inscrições através das redes sociais, tenta divulgar pelas confederações, tenta divulgar o máximo possível para as pessoas que têm filmes, inscrever os filmes, né? E depois de inscrito também a gente tenta convidar o máximo possível, porque tem filmes muito bons que a gente sabe que a divulgação ali e tal, sem recurso, é mais complicado, né? Mas a gente tenta fazer o máximo de divulgação possível para conseguir os filmes. E assim, quando começou a pandemia, daí, putz, o que a gente vai fazer? Né? Comecei a ter festivais de cinema famosos no Brasil e no mundo, né? Uns indo para online, outros cancelando. Eu resisti um pouquinho na questão online, porque eu acho legal aquela questão de você juntar as pessoas para assistir, para depois conversar sobre os filmes. É legal, né? Essa energia que gera. Tem alguns casos, experiências bem interessantes em relação a isso. Mas depois eu conversando com as pessoas, assim, falei, vou começar a pensar numa estratégia para fazer a mostra online, né? Um formato e aí comecei a estruturar a mostra e a programação também em cima disso.
Então ela vai ser somente online pela plataforma Simpla.
Exatamente, somente online pela plataforma, né? Simpla, mas é o Simpla Streaming que ele usa também o Zoom. Então tem que ter o cadastro no Simpla, né? Se inscrever no evento.
Tá.
E tem que ter o Zoom também no computador ou no celular.
É do dia 23, repetindo aqui pro nosso ouvinte, é dia 23 de agosto até...
4 de outubro.
4 de outubro, são dois finais de semana, então.
Não, faz conta.
Pera aí, tô doido.
Entre agosto e outubro tem um mês chamado setembro.
Putz, pera aí, cara, tô doido, é verdade.
São 7 eventos, 7 finais de semana.
Obrigado, Emília. Era isso que eu queria falar. O cara tá olhando um monte de coisa aqui e acaba se embananando. Mas, enfim, são 7 dias de eventos. Como é que é esse processo aí de inscrição do ouvinte ou do espectador, Emílio? Passa pra gente aí.
Essa é uma questão um pouco mais delicada, né? Quando a gente pensou, tava pesquisando numa plataforma, a ideia era se inscreve uma vez e pode participar de todos os dias, né? Mas a gente não conseguiu... tem que inscrever para cada evento, para cada mostra, para cada sessão separadamente. São 7 exibições, então cada vez a pessoa tem que entrar no Simpla e fazer a inscrição para cada dia diferente.
E como é que está sendo, o Emílio, essa participação do público aí? Como tem sido essa receptividade aí por parte do público? O pessoal está elogiando ou está sentindo falta ali daquele... do apertar as mãos e trocar ideia no final de cada sessão? Como é que tá sendo isso aí?
Cara, por enquanto, o público que eu tô tendo uma interação tá gostando bastante, achou legal, porque, que nem eu falei, no ano passado a gente exibiu em Floripa, em BH e aqui em Foz, então é muito limitado, né? E agora a internet facilitou essa questão que você pode exibir no Brasil inteiro, na verdade no mundo inteiro, qualquer pessoa pode assistir os filmes, né? Isso é uma vantagem, digamos assim, né? Dessa pandemia. Ver um lado bom da coisa. Mas em geral tá gostando bastante do material que a gente tá divulgando, do evento, dos filmes, né? Do teaser, né? Que o teaser fui eu que fiz a edição, a gente peguei um pedacinho de cada filme, né? Não sei se peguei todos, eu acho que não foi todos, porque tinha que fazer o mais curto possível e não mostrar muita coisa.
Ficou muito bom, ficou assim, bem envolvente, dá vontade de assistir os filmes vendo o teaser.
Que bom, esse era o objetivo, que bom.
Você falou, Emílio, que você convida, né, os filmes são convidados e que uma das tuas ideias é trazer filmes de fora pra galera no Brasil ver. Mas tem filme brasileiro também?
Temos 8 filmes brasileiros esse ano.
E deixa eu fazer outra pergunta, Emílio. Né, eu frequentei muito, né? Era do Rio, frequentei muito o Rio Mountain Festival. E o Rio, ele trazia a mostra do Banff, né? Que é lá, o Instituto do Canadá e tudo. E também tinham, eu achei muito interessante ver que também tinham animações. Na mostra essa agora de 2020, tem animação também ou é tudo filme Como é que eles falam agora? Real action? Real live? Live action?
Não, live action é animação com filme normal, né?
Não, live action é um filme normal, com gente, pessoas.
Não, vamos deixar o especialista falar então. O que, claro, que é live, né, action, claro.
Rapaz,
mostra pra ele.
Tem que procurar no Google agora.
Eita. Boa, então.
Então vamos mudar a pergunta, que seja.
Live action. Só tem filme de verdade ou tem animação também?
Temos uma animação esse ano. Deixa eu até vou procurar o nome aqui pra você.
The Mountains Shadow. Ah, eu não sei falar.
Shadow. Acho Shadow. Que de...
É.
Se for isso, sombra, Shadow. É
sombra. Temos um filme do Jerry Aldi. Ele é... Acredito que seja canadense. Ele já é famoso aí em direção de filmes aí da alta montanha, de escalada, desse mundo de montanha.
Ô Emílio. Agora, digamos que alguma marca, alguma empresa, algum realizador de eventos está escutando esse programa aqui agora. Aliás, temos muitos que escutam, né? Mas surgiu ali o desejo dele de levar presencialmente, logicamente, acredito que quando puder reabrir, ou o drive-thru, como está sendo feito em muitas capitais, se ele quiser levar a mostra de filme para sua cidade... É possível isso? Há esse tipo de oportunidade também? Ou somente online?
É possível, sim. É possível. O objetivo nosso aí é tornar a mostra itinerante, exibir o máximo de locais possível para ter o máximo de pessoas possíveis. Só tem algumas restrições. Principalmente quando eu convido os filmes. Esse ano foi o único ano que a gente conseguiu patrocínio, né? Então, mas quando a gente convida os filmes, a gente fala da nossa realidade, das exibições de filmes, de festivais e mostras de filmes de montanha no Brasil, e a gente não paga direito de exibição de filme. Então, em contrapartida, o que eu faço? Então, a gente também não cobra para o espectador ver o filme, entendeu? Então tem essa contrapartida. A gente não paga para exibição, também não tem como pagar, mas também a gente não cobra para exibir. Então essa é a única contrapartida, né? Porque às vezes algumas pessoas querem levar a amostra, mas eles querem cobrar para exibir a amostra. Isso não pode.
E isso é interessante, Emílio, você pontuar isso, que você acabou de falar, pela primeira vez nós tivemos patrocínio. Mas não existe cobrança de ingresso e não existe pagamento de direitos autorais. Mas isso, uma coisa não elimina a outra. E muita gente não percebe isso, né? Que, poxa, quanto mais gente patrocinando, quanto mais as marcas participarem e fortalecer esse tipo de evento, melhor é para a comunidade e até mesmo para a própria marca se firmar como uma apoiadora e até mesmo uma incentivadora dessas práticas. Então, eu queria até abrir aqui, né? Quem é a empresa que está patrocinando? Eu acho justo a gente colocar aqui e dizer para dar os parabéns. Quem é a marca?
Tem a Spot.
O rastreador via satélite?
Ele é como se fosse um celular.
É aquele Spot, sim. É o rastreador, é que ele tem dois modelos. Eu tenho o Gen3, que é tipo o meu, e o X. Quase como um pager, você consegue mandar mensagem de texto.
Tá, tudo bem.
Outro patrocinador que foi muito querido...
Olha só, Emílio, não que você não possa falar, tá? Você pode, deve, eu acho deve. Até que você deve falar dos seus patrocinadores, né? Eu acho até louvável, como eles estão patrocinando, você falar e citar. Mas a gente, o Na Trilha, não faz por
a gente não tem esse costume de citar marcas, entendeu? Só pra reforçar isso, eu acho louvável. É porque a pergunta foi justamente essa. Eu quero saber quem é o patrocinador para dar os parabéns por essa ação de patrocinar sem ter o lucro, entendeu?
É, mas a gente não vai entrar no detalhamento de dizer o que é o Spot S, o que ele faz.
A Vit ela confecciona camisetas, que esse ano também vai ter uma camiseta da mostra. E a Deuter, é isso. Ah, rapaz, vou falar de novo que eu esqueci de um.
Gente de montanha, né?
A gente de montanha, e me matar.
Gente de montanha,
Pedro. Gente de montanha, Pedro Hawk, parabéns, cara. Olha, o Pedro Hawk já participou, é parceiro nosso aqui também. Já gravou com a gente alguns programas. Quem acompanha aqui o Na Trilha sabe que a gente não tem o costume de fazer citação aleatória de marcas e tal. Não, a gente não faz esse tipo de merchandise aqui ainda. Mas a gente preza muito e valoriza quem fortalece o segmento, quem fortalece a comunidade, quem fortalece principalmente pessoas como o Emílio, que se dispuseram a realizar esse tipo de atividade, né? Então, não existe, entre aspas, não existe um lucro ali, não existe um retorno financeiro, mas isso não elimina a necessidade de ter patrocínio. Envolve custo, envolve publicidade, envolve logística, envolve produção. Pô, imagino que muito disso daí venha da própria paixão do Emílio de realizar isso, mas tendo aí esse aporte, né, esse suporte, na verdade, torna as coisas mais fáceis. Então, queria repetir aqui, obrigado aí a Spot, obrigado Gente de Montanha, a Vit, a Deuter, né? Então, obrigado aí a essas quatro marcas. E você, ouvinte do Na Trilha, que está ouvindo esse momento aqui, que é importante, valorize isso. Vá nas redes sociais dessas marcas e fala, olha, obrigado, parabéns porque vocês apoiaram o evento e cheguei aqui através do Na Trilha. Né, o podcast Na Trilha. Cola lá que os caras estão falando de você. E é importante isso pra gente, sabe? Né, como produtor, e é importante pra vocês que estão ouvindo a gente, que valorizam o trabalho que a gente está trazendo aqui, ter essa contrapartida. É assim que as redes sociais colaboram com a produção, né? Mas enfim, não vou me alongar muito não. Deixa eu só fazer um adendo aqui, que no programa passado nós comentamos, lembra, Redi, sobre a Síndrome de Paris. Vou até te pedir licença aqui um pouquinho, tá, Emílio, para fazer um parênteses aqui. Nós comentamos sobre a Síndrome de Paris no programa passado. E teve gente que veio rir de mim, deu risada, achou que era bobagem, existir. Mas a Síndrome de Paris, Lúcia, ela existe mesmo. Ela geralmente acontece no público jovem japonês, né? Que vai visitar a França, vai visitar Paris, e ele acha que o público parisiense é aquele público das passarelas, das altos eventos de moda, né? E aí chega lá e vê que não é aquilo. Então fica depressivo, dá dor de cabeça, passa mal mesmo. E isso foi diagnosticado como Síndrome de Paris. E também existe essa mesma síndrome de Jerusalém e síndrome de uma outra cidade, e aí vai ficar próximo programa, não vou alongar muito, não, só pra...
Rio de Janeiro, é a síndrome do
Não é Rio de Janeiro não, é outra cidade lá.
Me diz uma coisa, Emílio, só tem filme de escalada? Não.
Tem vários temas, né? Além de escalada, montanhismo, tem também meio ambiente e cultura de montanha, que daí a gente envolve tudo que envolve na montanha, né? São vários fatores. Esse ano também tem um longa que fala de cultura de montanha chamado Tropeiros, um longa argentino, que ganhou vários prêmios. Ele fala como é que é a vida do gaúcho no sul da Patagônia. Não tem a ver muito com escalada, né? Mas é bem interessante o filme.
Falou.
E é isso.
Espeleologia, tem alguma coisa de espeleologia?
É esse que eu quero.
Ah, no Esportes de Montanha vai Seres ter noturnos. Dois filmes falando sobre esse assunto.
Oh, esse filme ele caiu, Lúcio. Aí não vai ser exibido.
Hã? Ah, não, mentira. Seres Noturnos vai passar, não vai? Porque eu tô curiosa pra ver esse filme.
Vai passar, vai passar. Mas filme brasileiro, só, muito lindo.
Seres Noturnos não é sobre caverna, tá?
Mas tudo bem, mas eu gostei da ideia.
E pra 2021, o Emílio, já começaram as movimentações? Como é que tá isso aí?
Cara, a gente participou de um edital junto com a Femenge pra exibir o filme em BH já, tá? Tá esperando o resultado. Mas fora isso... Só tô de olho nos outros festivais aí pra ver o que tá acontecendo, pra anotar já os filmes pra gente convidar pro próximo ano. Mas é muita incerteza, a gente não sabe o que vai acontecer, né?
Sim.
Você começa a captar
em janeiro,
né? No
início do ano já começa a captar. Janeiro, fevereiro, normalmente.
Show de bola.
A mostra é competitiva? Vai ter algum prêmio, alguma coisa?
Não é competitiva. Só exibição de filmes mesmo, não tem competição. Não tem votação para melhor filme, não...
Algumas mostras colocam lá, melhor filme, voto popular, melhor filme, não sei o quê, não vai ter isso não, né?
Não vai ter não. Pra um ganhar, tem que todo mundo perder, né?
tá certo. Bom, ô Emílio, eu quero deixar aqui o convite para que você retorne mais vezes aqui ao Na Trilha, pra gente conversar mais sobre filmes, conversar mais sobre cinema, conversar sobre... esse mundo outdoor e até mesmo uma forma da gente instruir e levar ali uma orientação para aqueles que desejarem realizar não somente eventos, levar amostras de filmes para sua cidade, né? Fica até um convite aqui para as prefeituras que escutam a gente, né? Que é uma excelente oportunidade de você levar um evento cultural diferente para sua cidade, mas também incentivar o próprio ouvinte do Na Trilha que quer, que tem algum desejo de realizar ou criar filme, a gente começar a trazer esse tipo de informação. Topa aí, voltar mais vezes?
Topo, com certeza. É só convidar que a gente participe aí. Eu participo aí, com certeza. Gostei da conversa.
Beleza.
olha aí, Renan. Já tô, ó, como roteirista, né? Criador de pauta, já tô com uma ideia. Se ele começa a captar em janeiro, mas depois que passar essa confusão da mostra dele aí, ele falar sobre o que seria um filme interessante, o que ele vê pra quando ele convida um filme, a gente faz isso antes do final
Exatamente.
Do ano, pra já orientar quem vai...
Né? Vamos deixar marcado aí, já quando, logo quando acabar a mostra, ele voltar aqui pra explicar o que faz um filme elegível pra mostra de filmes.
Perfeito, vou botar lá nas pautas.
Excelente
lá.
Ideia.
Vamos trazer qualidade pra esse público aí.
É isso aí.
Né? Obrigado mais uma vez aí, Emílio. Deixa aí o seu tchau, passa suas redes sociais, dá o serviço final. Fica à vontade, o espaço é seu.
Valeu, eu quero agradecer a todos ali, o Rede, o Renan e a Lúcia, pelo convite, pela conversa. Foi bem interessante, foi bem legal. Fiquei um pouquinho nervoso, não sou acostumado a falar, assim, por mais que não seja ao vivo, mas, né? Enfim, mas foi legal. As pessoas que querem mais informações, entrem no nosso Instagram, @mfmbrasil. Tá tendo também, vai ter alguns prêmios aí de alguns apoiadores do evento, participem, fiquem ligados. Lá vai ter todos os sites, na bio vai ter todos os links para fazer inscrição, então não vou deixar nenhuma informação aqui. Entra no Instagram que vai, lá você consegue ter todas as informações do site com a programação, o catálogo com a sinopse dos filmes. No site também tem algumas trilhas, os trailers dos filmes, né? E é isso.
Então repete aí o perfil do Instagram, é
@mfmbrasil.
@mfmbrasil. Redi, deixa aí o seu tchau, rapidinho.
Cara, eu preciso fazer propaganda para uma outra pessoa aqui. Que eu conheci o Emílio na live da Vara Mato, lá do nosso parceirão Gadeto.
Deixar aqui um abraço pro Gadeto, então, assim, cara. Gadeto tem feito excelentes lives.
Exatamente.
Chamando todo mundo mesmo. Chamou até a gente pra falar do mundo e universo outdoor. E tá mandando bem o Gadeto. Então deixar aqui o nosso abraço, nossos parabéns. E incentivar você, ouvinte, a fomentar esse tipo de conteúdo, esse tipo de produção. Então obrigado, Redi, pela lembrança. Lúcia...
Então, eu quero agradecer. E também eu sei que vai ter a live do Gadeto também na mostra de filmes, não é isso, Emílio?
Live do Gadeto? Já teve a...
Ah, já teve?
Já teve.
Ah,
mas
poxa.
Mas dá pra galera ir lá pra conhecer um pouquinho também, um pouquinho mais da mostra. A gente falou um pouquinho dos filmes.
Tá lá no YouTube, né? Tá gravado no YouTube essa live.
Já tá lá no YouTube.
Então eu vou lá assistir pra poder saber mais ainda sobre os filmes. E tô muito empolgada com essa mostra de filmes. Até porque, né, Redi? A gente, quem sabe, tem planos futuros aí pra trazer uma amostra aqui pra nossa cidade.
Eu quero ver essa amostra aqui em Vitória e quem sabe em Pampa.
Bom.
Então é isso, ouvinte. Eu quero agradecer a sua paciência, agradecer o seu download, a sua participação. Vai lá nas nossas redes sociais, @natrilhapc, seja no Instagram, Twitter, Facebook ou até mesmo no YouTube. Logo, logo a gente está entrando aí. Começa a fomentar, começa a se inscrever lá que já já vão começar a vir mais conteúdos. Eu sou o Renan Alves, o @recirilo das redes sociais. Deixo aqui o meu abraço. Até daqui 2 semanas, né? Mas antes disso, semana que vem, não esqueça, a partir do dia 23 de agosto, começa a mostra de filmes de montanha. Um grande abraço, um grande beijo, até a próxima e tchau!
Tchau!
Fui!
Faça desse podcast a sua aventura!
Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.